Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, esse versículo. Bom, já tirou, né? Eu abro ele aqui. Voltou. Aqui fala o seguinte, que para você receber a vida de Deus, você tem que crer, né? Receber e crer. Então, não tem como você receber a vida de Deus sem que você tenha crido, né? Bem como se você crer, vem no pacote receber a vida de Deus, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque é algo próprio, né? É uma característica da vida de Deus, né? Que para você recebê-la e usufruir, usar o que essa vida tem, basta crer, certo? Isso é algo inerente da vida de Deus, né? Que para você desfrutar dela, basta crer. Assim como para você se beneficiar da água, você precisa bebê-la, precisa ingerir, né? Não adianta eu ficar contemplando isso, né? Dizer, falar as propriedades dela, não é verdade? Se eu quiser participar de certo, ou que ela participe de mim, eu tenho que beber a água, né? A vida de Deus é assim também, né? Então, não tem como complicar isso, né? Para você desfrutar e se beneficiar da vida de Deus, você tem que crer. Basta crer, né? Um outro exemplo disso também, que a gente pode pegar, por exemplo, a luz, né? Nasson, tantos anos, dedicou a vida dele dando aula sobre isso aí, né, Nasson? Né? A luz é uma onda que caminha em linha reta, não é isso, Nasson? Então, explique para nós. Sim, de forma prática, digamos assim. Né? E ela caminha também em uma velocidade específica, não é isso? A gente consegue alterar isso, Nasson? É impossível, né? Também existe um outro tipo de onda, por exemplo, que já é uma onda ionizante, né? Por exemplo, os raios-x, eu trabalho com isso todo dia, né? Também é uma onda, só que uma natureza diferente. Ela é capaz de... O efeito biológico no ser humano, ela é capaz de carregar corpos, ionizar corpos, a radiação X. Ela é capaz de desestabilizar átomos. Por isso, de forma prática, ela faz mal para o organismo. Justamente. E também do nosso corpo, de átomos... Exatamente, instabiliza átomos do nosso corpo, e isso que dá o efeito de radiação, né? Bem como raios gama e por aí vai. Né? O que eu estou querendo dizer? A gente não consegue alterar isso. Vocês estão entendendo? Porque é da natureza da luz, né? E dos raios-x, como eu acabei de mencionar. Né? Uma coisa também muito interessante da luz, né? Sem luz não vemos nada, não é verdade? Basicamente, para eu estar enxergando esse copo aqui na minha frente, tem que incidir luz aqui e essa luz penetrar nos meus olhos, não é verdade? Sabe, irmãos, para ver Deus, todo mundo quer ver Deus, precisa de luz. Precisa de luz, não é um princípio diferente, né? Precisamos de luz. Só que na Bíblia existe um órgão, né, para ver Deus, que na verdade são olhos espirituais, digamos assim, que é o nosso coração. O nosso coração a gente pode chamar que é o nosso olho espiritual. Isso fica bem claro em alguns versículos que estão na Bíblia. Como, por exemplo, Mateus 5:8 fala o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha só que interessante, né? Para você ver a Deus, você não tem que pingar colírio no olho. Não é verdade? Mas ele fala aqui, você tem que ser limpo ou simples de coração. Olha que interessante, né? Os olhos espirituais são o nosso, é o nosso coração, né? E uma coisa, como eu acabei de falar, interessante, é que dentre os sentidos, né, os órgãos dos sentidos, acredito que os olhos sejam o único órgão que é sensível à luz, né? Mexi com o Nasson. Cadê o Paulo? O Paulo não está aí, ó. Paulo trabalha com isso todo dia. O Paulo, quando uma pessoa morre, né? Que teste que você faz de luz com os olhos? Você não faz esse tipo de teste todo dia, acredito eu? Como que isso funciona? Explica pra gente. Certo. Então, o que o Paulo falou mais ou menos é o seguinte: quando uma pessoa morre, mesmo que ela esteja, obviamente, com o olho escancarado, aberto, se você joga com uma lanterninha ou um feixe de luz, as pupilas não reagem, né? Não tem reação, o olho já não reage à luz, não é verdade? Aí eu pergunto para os irmãos, será que o nosso coração, que é o nosso olho espiritual, tem reagido, irmãos, à luz do Senhor? Né? Quando a luz chega, a palavra bate em nós, né? O seu coração se move, né? Seu coração espiritual se move, né? Reverbera, tem algum efeito no seu coração ou não? É como esse olho de uma pessoa morta, né? Joga a luz, é indiferente, não se mexe. Então, a luz, irmãos, vem para dar vida para as coisas. E enquanto há vida, essa luz pode chegar e tem esperança para nós. Amém? Tem também outro versículo muito interessante, que é logo depois, no capítulo 6 de Mateus, os versos 21 a 23. Gostaria de ler para os irmãos. Só que é o final aqui de um trecho, né? Fala: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ponto final. E entra aqui em outra porção da palavra, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E prossegue: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha só que interessante. Parece que do verso 21, que fala onde está o teu tesouro, o teu coração, a gente poderia pular direto para o 24, que não perderia o efeito, né? Porque fala de nosso coração no tesouro. Aí o Senhor fala, né? Se você tiver dois senhores, ou seja, quiser agradar as riquezas e a Deus, isso não é possível, né? Você só consegue ou um ou outro. Só que no meio tem essa porção de dois versículos aqui dos olhos sendo a lâmpada do corpo, né? Ou seja, ele está falando aqui, confirmando esse sentimento, né? Que os nossos olhos, na verdade, o nosso coração são os nossos olhos espirituais, né? São os nossos olhos espirituais. E uma coisa que é muito interessante é que o nosso olho, de certo modo, só consegue focar. Eu estou falando mais de atenção, não exatamente de aspecto físico da visão, né? A gente só consegue prestar atenção a uma coisa de cada vez, né? Eu queria mostrar um vídeo para os irmãos. Tá no jeito aí, Yasmin? Eu vou. Quem já viu, certo? Já sabe o que vai acontecer. É bem curtinho. Mas basicamente é o seguinte: tem dois times de basquete, certo, nesse vídeo. um time está de preto, de roupa preta, o outro está de roupa branca. Aqui que o vídeo quer fazer o seguinte teste conosco, com vocês. Eles vão começar a fazer passe entre eles, jogar bola, certo? Um para o outro. E o teste é o seguinte, você tem que contar quantos passes o time branco vai fazer dentro do intervalo de tempo, certo? Então pode This soltar, vai começar. Tentem contar quantas vezes o time branco passa a bola. How many passes does the team in white make? Go!
The answer is 13. But did you see the moonwalking?
Pode parar, banner? Para pra mim, por favor. Vocês contaram 13. Oh, não, tudo bem. Eu tenho alguém já tinha visto esse vídeo? Não. É, eu tenho certeza que alguém deve ter conseguido contar 13, mas esse não é o ponto que eu queria chamar atenção. E vocês vão ver que o teste não tem nada a ver com isso. Solta o vídeo, pode seguir.
The answer is 13.
Espera aí que tá, tem que aparecer a imagem para nós. Nossa, que coisa não saindo. Então vamos lá, vamos seguir com o vídeo. O vídeo é bem curtinho, só queria chamar atenção para uma coisa aí. Então paramos aí, né?
But did you see the moonwalking bear?
Para de novo. O que ele falou é o seguinte, enquanto vocês estavam contando quantos passos o time branco fazia, ele falou que tinha um urso passando e dançando no meio do time. E quem que percebeu isso? Solta aí. Olha ele lá, ó. Deu pra ver? Não sei se todos viram. Na verdade, isso aí é um comercial, não sei de que país, em relação à atenção no trânsito com ciclista, que você consegue só prestar atenção uma coisa de cada vez. Os nossos olhos, é mais ou menos assim que funciona, né, irmãos? A gente direciona a coisa para onde o nosso coração tá a nossa atenção, né? E a gente pode usar o exemplo do urso de forma positiva ou negativa. Né, se o seu olho está focado, se o nosso coração está focado em riquezas ou qualquer outro tipo de coisa, pode passar o senhor, o que é o urso, fazendo passinho, dançando, que você não percebe. Né, tá dentro do campo de visão ali, mas você não consegue enxergar. Né, você só vê aquilo que você quer ver, aquilo que o seu coração está direcionado. Então, o nosso coração ele é um órgão meio assim, né, ele vai numa direção única, na verdade. E ele não consegue, então, se aperceber de outras coisas. Por isso que conclui aqui no versículo que você não consegue amar, né, a Deus e as riquezas. Aqui fala especificamente, irmãos, de riquezas, mas eu não queria chamar a atenção somente para isso. Né? Tantas outras coisas, né, o nosso coração pode se apegar e se direcionar para... Enfim, para isso daí. Eu queria ler para os irmãos Provérbios 4:23. Fala o seguinte, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, olha só, do nosso coração, na verdade, pode proceder diversas coisas, diversas fontes, na verdade. Podem ser fontes de vida ou podem não ser. O coração, irmãos, é o que garante a nossa legitimidade, eu vou usar esse termo, né? ele é um órgão que registra os nossos sentimentos e as coisas que temos contato. Se você é uma pessoa amargurada, que só vê coisa negativa, né, tudo, informação que entra pelos olhos, escuta coisas negativas, né, é isso que vai ficar registrado no seu coração. E o coração, ele é muito espalhafatoso, digamos assim. Ele vai, tudo que está dentro dele, ele quer colocar para fora. E você coloca para fora através da sua boca. Não é verdade? Então, essas coisas que estão registradas, né, vai sair por aqui. Né? Quem convive com você, você não consegue enganar. Não é verdade? Você consegue enganar o coração por pouco tempo. Você está aqui, às vezes você está muito abatido, muito angustiado, triste. Em alguns momentos você consegue enganar uma pessoa ou outra aqui. Né? O irmão chega com você no final da reunião, você consegue fingir. Ah, mas passa uma semana com alguém, com essa angústia. Você consegue fingir? Não consegue. Né? Em algum momento, isso vai ser exteriorizado. E provavelmente não só pela sua boca, né? Pela sua expressão, é verdade? Mas também pelo que sai, né, da nossa boca. E isso também está registrado de forma muito sábia na Bíblia, em Mateus 12. Né? Deixa eu procurar aqui, acho que é os 30, Senhor falando para os fariseus, né, 34 e 35. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Né? Outro verso que fala isso é no capítulo 15, os versos 18 e 19. Né? O 18 fala: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. E olha só o verso 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Parece que esse versículo entra em conflito com o que a gente leu em Provérbios, né? Que fala que do coração procedem as fontes da vida. Mas veja só, está no plural, as fontes. Pode ter diversas fontes, né, dentro do nosso coração. Aqui é um exemplo extremamente negativo, né, de que o nosso coração, dele pode sair vida, emanar vida, como também coisas negativas. Né, e normalmente isso acontece, irmãos, pela nossa boca. Né. E assim, não tem como a gente, nesse sentido, controlar bem o que fala, porque em algum momento isso vai sair. Os irmãos estão me entendendo? Ai, toma cuidado. Se você quiser tratar com o problema, não adianta colocar durex, esparadrapo na boca. Né? Você tem que tratar o coração. Né? Se você quiser realmente uma mudança daquilo que se exterioriza de você, de mim, o problema não está na boca. Né? O problema está lá dentro. Está no nosso coração. Né? Então, quem realmente tem que ser tratado, como eu comentei, falei sobre a direção o coração, ele tem essa capacidade, igual a gente viu no vídeo, né, de só olhar uma coisa. Se, irmãos, a gente está focando muito em problemas, né, em coisas negativas, você não vai ver o Senhor passando. Não vai ver, nós não vamos ver. Né. Isso, na verdade, é algo muito bonito do povo de Deus. Né? Que mesmo em meio à tribulação e problemas que a gente vive, se você inverter essa situação e olhar para o Senhor, né? Mesmo quando coisas negativas estão dentro do seu campo visual, se você olhar para o Senhor, você vai conseguir se manter alegre. Na verdade, você vai conseguir se manter para cima. Ter sempre um motivo para se regozijar. Né? Porque se por simplesmente mudar o seu foco de atenção, né? Não olhar mais, porque o problema sempre vai estar lá, mas olhar para o Senhor. Né? Quantas e quantas vezes a gente não escuta isso, né, irmãos? De os irmãos subirem aqui, tantas mensagens, falar isso que eu acabei de dizer para os irmãos. É fácil fazer isso? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Para isso a gente precisa de luz e precisa de discernimento, né? Talvez a coisa mais difícil que tenha, eu acho que todo mundo passa por esse conflito, já passou ou passará, é saber se propósitos do nosso coração, intenções, se procedem de Deus ou não, não é verdade? Na hora de tomar uma decisão, né? Duas coisas, duas propostas de emprego, vai comprar uma coisa simples, não sei, né? Poxa, mas que esse, eu quero isso, mas será que esse sentimento vem de Deus? Não vem? Na verdade, a palavra também nos esclarece sobre isso em Hebreus. Né? Os irmãos conhecem Hebreus 4, Hebreus 4, 12, diz o seguinte, que porque a palavra de Deus é viva. Irmãos, a palavra de Deus é viva. Ela é viva e eficaz. Né? Eficaz é o seguinte, ela é muito boa naquilo que ela faz. Vou traduzir dessa forma. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, né? Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, irmão, só existe uma forma de você esclarecer certas dúvidas que aparecem no nosso dia a dia, sobre tomada de decisões. Existe uma peneira que vai separar, né, o que é de Deus e o que não é. E essa peneira é a palavra, irmãos. Então veja só, muitas vezes sobrevêm algumas situações e nós nos colocamos a orar, não é verdade? Só que uma coisa da oração... A palavra fala que o Senhor escuta o nosso clamor, sem dúvida. Mas você só consegue orar, quando você não recorre à palavra, o que já está dentro de você. Vocês entendem? Vocês entendem isso? Só que quando você recorre à palavra, você transforma isso aqui na sua oração. Na verdade, que é a própria palavra, que é a luz de Deus. E ela tem um poder de alcance completamente diferente, irmãos. E aqui fala que quem vai fazer esse discernimento é a palavra, não é verdade? Então, muitas vezes nós nos frustramos porque, poxa, eu orei por aquele assunto e eu continuo confuso, não é verdade? Muitas vezes o que falta é esse conteúdo, é a bagagem, né, de palavra dentro de nós, esse, vamos chamar assim, de bom depósito, não é? Quanto mais você lê, mais você se alimenta, mais a palavra entra em você, mais coisas você vai ter para orar, não é verdade? Você vai poder utilizar a própria palavra como sua oração. Agora, se você tem pouco contato, né, com a palavra, parece que é uma oração rasa, né, não passa do teto. Você não tem. Por quê? Porque é uma oração sem palavra. E aqui é muito claro que quem traz esse discernimento é a palavra, né? Quem traz luz, né, no meio da situação é a palavra, né? Então, por isso que no nosso caminho como crente, como cristão, né, quanto mais você se infunde disso aqui, mais você se constitui do Senhor, as coisas vão ficando mais claras para você. Porque, obviamente, isso vai sendo sua constituição e você sabe o que a palavra diz. Você fala, poxa, esse pensamento meu não procede, né? Então isso não é coisa minha, porque a palavra diz o contrário, né? Você vê a diferença? Porque você se constitui disso, né? E em 2 Coríntios, inclusive o hino que a gente cantou hoje pela manhã, 2 Coríntios 3,16, né, fala aqui, fala do véu, né? Para entender o contexto todo, tem que ler o capítulo, mas vou ler só o versículo. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu, o véu lhe é retirado, né? Então veja só, o véu basicamente, voltando para o início do que eu estava falando, é algo que é posto nos olhos que impede o que? A luz de chegar, né? Basicamente é isso, né? Porém, a conversão ao Senhor, o converter aqui, irmãos, é no sentido de se voltar, né? Então você está indo numa direção e você se converte, né? Então toda vez que nós voltamos o nosso coração, né, que são os nossos olhos espirituais para o Senhor, o véu é retirado, né? O problema é que a gente muitas vezes quer continuar andando na direção nessa errada, o véu está aqui, você pede para o Senhor tirar, mas continuando andando na direção errada, não é verdade? Sendo que esse véu só é removido quando há essa conversão, né? No sentido de andar em outra direção, na direção correta, né? Então, irmãos, precisamos tratar com essa situação da devida forma, que é de forma séria, né? E existem termômetros, né? Talvez o mais importante deles seja o nosso falar, como eu estava comentando com os irmãos. O que, que tem saído da nossa boca, não é verdade? Ou mesmo, o que, que tem ocupado os seus pensamentos a maior parte do tempo? Isso vai revelar o que está dentro do seu coração, o que está dentro do meu coração, né? Que a gente possa pensar e levar isso diante do Senhor com seriedade, irmãos. E para ver essa mudança, para ver essa separação de propósitos, você precisa da palavra, né? Quanto mais você se constituir dela, menos dúvida, mais as coisas vão se clarificar, sabe? Ficar expostas, né? Porque na palavra não tem confusão. A palavra é clara, a palavra é luz, né? Como aquele clarão, excesso de luz que vem e incomoda, né? Igual Paulo viu, verdade? Causa até, é o extremo, causa até cegueira de tanta luz. Né? Muitas vezes a gente precisa, né, desse clarão, né, para dar uma chacoalhada, abalar, e podermos então nos converter novamente, né, para um caminho adequado, para um caminho correto. Então, eu não posso me enganar, irmãos. O meu coração, os meus olhos só conseguem olhar uma coisa de cada vez. Para que você tem olhado? Ó, Senhor Jesus, meus irmãos, era isso que eu tenho para compartilhar com os irmãos. Eu gostaria de cantar... Cadê a Thalita? Você viu algum outro hino? Ou não? Oi?
Ah, legal, legal.